Espaço de troca.
Diretamente dos estúdios do Espaço Experimental, a Rádio Carcará apresenta Delírios de uma Paixão, a radionovela que aquece os corações.
Osvaldo, por que Osvaldo?
Mas, Silene...
Você prometeu que seria para sempre.
Você não entenderia, Silene. Eu errei, Silene. Mas meu coração será sempre seu.
Não. Adeus, Osvaldo. Adeus.
Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar.
Ela é a companhia de todos nos dias mais solitários e garante que, independente do quão calado você esteja, não haja silêncio no lugar. Talvez a música, não o cachorro, seja o fiel companheiro do homem na Terra. Por causa dela, memórias se eternizam e marcam o que nós somos hoje. Por isso, o quarto episódio do Espaço de Troca é uma jornada através da música. Eu sou Guilherme Bezerra e estou muito bem acompanhado para falar do tema.
Eu sou Pietra Bivia e eu sou uma profissional cantora de chuveiro.
Eu sou o Luiz, o meu conhecimento de música ele é baixo, mas ele é vasto.
Meu nome é Kennedy Santana e o meu processo de educação musical só começou recentemente.
Eu sou Ronaldo Alves e metade do meu repertório musical eu devo à Rede Globo.
Atenção, ouvintes da Rádio Carcará. Se você deseja participar do programa, mande sua carta para Rua Comerciante Aristides Costa, número 173, bairro Jardim Cidade Universitária. E escreva seu comentário para que seja lido ao decorrer da nossa programação.
Só quem é brasileiro sabe como as novelas moldaram tantos e tantos gostos musicais ao longo das gerações. Esse produto está diretamente ligado à memória afetiva e ao entender musical de tantos de nós. E essa brincadeira que a gente fez agora no começo do bloco deixa isso bem claro, né? Pra vocês, que música vem em mente quando a gente fala de novela?
Olha, Gui, quando eu era pequena, eu assistia muita novela com a minha avó. E uma música que eu tenho muito na memória é Erva Venenosa, da Rita Lee, lá da Cobras e Lagartos. Marcou muito a minha infância e até hoje, toda vez que eu escuto ela, eu lembro desse momento e desse marco, né, na TV.
Sensacional essa daí, Gui.
Incomoda, venenosa, erva venenosa.
Uma que eu tava lembrando até ontem, que sempre me marcou e eu tava revendo, é a Almas Gêmeas do Fábio Júnior, da novela Alma Gêmea, né? É aquela carne e unha.
Alma Gêmea. Essa daí.
Me marcou bastante, assim.
Eu nunca fui muito de assistir novelas, mas teve um período que eu assisti Carrossel e tem uma música que fica na minha memória, que é O Sol e a Lua. Eu gosto bastante. Até hoje em dia, quando aparece ali nos recomendados do YouTube, eu dou uma olhadinha, é legal.
Véi, uma que eu lembro muito, assim, que eu até fui no 4Share, antigo 4Share, baixar a música, foi a abertura de Salve Jorge. Eu adorava aquela abertura. E eu achava engraçado que quando eu baixei a música deve ter, acho que uns quase 4 minutos, né? E eu lembro que quando eu escutava ela, eu só escutava os primeiros 1 minuto e meio, que era o que tocava na novela. O resto da música, tanto é que eu não sei o resto dela. Eu só sei o que tocava na novela.
Pô, a abertura de novela é uma coisa excepcional, né? A gente conversou até sobre isso outro momento e compartilhando com o pessoal, que a nossa memória é tão atrelada à novela que a gente conhece músicas muito famosas e muito icônicas da música brasileira por versões que não são as originais. A versão de Alma de Guerreiro, que é a abertura de Salve Jorge, eu, Ronaldo, e eu acho que metade da nossa geração, ou toda, conhece pelo Seu Jorge cantando, dando a versão dele lá na abertura, que não é a versão original, é um samba, uma música assim, antiga, né? Eu não sei exatamente quem é que canta ela. Mesma coisa, Sensato Coração, a novela, que tem Coração em Desalinho na abertura, que é um samba muito famoso, que ficou regravado pela Maria Rita na novela, e eu acho que essas são minhas memórias, a abertura é muito forte. E eu não sei até hoje quem é o cantor original dessa música, eu escuto com o Zeca Pagodinho de vez em quando, mas a minha versão é a da Maria Rita. E eu queria citar também a da Caminho das Índias. Infelizmente, eu não sei nada do que a música tá dizendo, eu não posso cantar. Eu não sei isso, mas eu sei que quando eu era criança, eu dançava todo dia ela e ela tá na minha memória afetiva, com certeza, como uma das músicas que me marcaram. Nisso a gente fala, tipo, marca a música brasileira, porque o Caetano, por exemplo, que a gente tocou ele na nossa brincadeirinha agora no bloco, por exemplo, ele é o cara que tem mais música gravada de novela.
Uma outra regravação, você falando do Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso, ele tem muita música dentro das novelas, né? Não só nas aberturas, mas uma abertura que eu lembro logo de cara é a abertura do Velho Chico, que ele regrava a Tropicália, né? A famosa música antológica, né? Do álbum dele, do álbum de debut, né? Do Caetano.
Exatamente.
E é muito da hora, porque assim, não é uma regravação convencional, né? Porque a música original tinha parte do instrumental feita pelo maestro Rogério Duprat, gigante Rogério Duprat, que foi o maestro do movimento Tropicália no final dos anos 60. Ele fez uma regravação muito mais com um tom clássico, né? Que foi com a orquestra, se eu não me engano, foi a orquestra de Ouro Preto ou foi com a orquestra de Belo Horizonte. Era lá pelo lado de Minas Gerais. Mas se eu não me engano, era a orquestra de Ouro Preto. E é muito da hora ver como o Caetano, ele tem essa versatilidade, né?
Essa abertura, essa regravação da música, eu acho que mostra muito o tom de novela. E por que a gente se apaixona por essas músicas de novela? Porque a gente conhece a versão original, ou uma versão que a gente gosta, tipo o show do Caetano com o Gil, que tem uma versão boa da música. Mas essa da novela é tão teatral, é tão espetacular, e tem tantos elementos que chamam a nossa atenção, porque eles tentam recriar alguns elementos do Nordeste, porque a novela se passa no Nordeste, ou elementos assim que chamam a nossa atenção, que ficam muito na nossa cabeça. Toda música que é gravada para novela, ele tenta replicar esse estilo que é a novela, né? Que é o espetáculo, que é o exagero, e chama muito nossa atenção.
Interessante ver como a novela, ela mesmo de uma pessoa que não assiste tanta novela que nem eu, ela tem uma força muito forte, né? De penetração mesmo, assim, na cultura. E um exemplo dessas regravações, né? Que eu acabei conhecendo uma música pela versão, né? E não pela original, é, tipo, do Beatles, que é, tipo, a banda mais famosa de todos os tempos, que é a Lucy in the Sky with Diamonds, né?
Grande
que,
novela Império.
Que é da novela Império.
Comendador.
Exatamente. E é a maior, a banda mais famosa de todos os tempos, e você conhece por causa da novela Império, sabe? Então você vê a força que a novela tem. Eu não lembro se era a abertura da novela.
Era a abertura.
E das aberturas das novelas, né? De como fica impregnado mesmo assim.
Inclusive tem uma que os próprios rapazes que estão aqui me criticaram por essa, porque tem uma música muito famosa que a gente gosta muito, que é o Creep, do Radiohead. Sim. E eu não conheci pelo Radiohead, eu conheci numa versão acústica que tocava em um lugar ao sol. Que era uma cantora brasileira cantando. E eu só cheguei no Radiohead meses depois. Eu já sabia a letra todinha da música.
E quando a gente fala em música também, é muito curioso pensar que as músicas têm esse poder, né, de marcar as novelas. E como também elas voltam, né? Elas têm esse poder de vai e volta. Então, tem música que pega muito numa novela só e aí retorna em outras. Tem outras que não, continuam aparecendo ali, mas ficam mais no, como se fosse nos bastidores, né? No segundo plano.
Exato. Tem música, assim, que é tão boa que se repete ao longo do tempo, né? Um exemplo que me vem na cabeça agora é a abertura de Travessia, que acabou de terminar agora, que a gente tá gravando, faz pouco tempo que a novela terminou. E a abertura era Tempos Modernos, do Lulu Santos, na voz do Seu Jorge, que a gente acabou de falar sobre ele também, e ele volta dando uma versão maravilhosa à música. Essa música foi a abertura de Malhação lá de 2012, que todo mundo que tem minha idade, eu acho que sabe do que se trata. No meu caso, como eu só vi a novela, eu vi a novela, mas algumas pessoas só sabem do que se trata. E lembra da música, eu acho que era o Jota Quest cantando na época. O Lulu Santos até fala, inclusive, que grandes sucessos da vida dele se tornaram sucessos na voz de outros artistas. Ele ficou mais como um compositor que recebe por isso, mesmo que a versão dele é maravilhosa, obviamente. Mas ele acabou tendo grandes hits que não hitaram na voz dele, como o Jota Quest cantando Tempos Modernos, aí agora o Seu Jorge, enfim. E eu acho que tem alguma memória de vocês, que é uma música que é muito específica de uma novela, eu acho que Lucy in the Sky with Diamonds é a sua.
É bem específico.
É muito específico. E a do Carrossel também é muito específico. É, ao mesmo tempo que acontece isso, você tem o inverso também, que são músicas que você escuta numa novela, e que ela não se repete mais porque ela é muito icônica e ela se tornou marcada por aquela trama. Isso não só com novela, né? Mas com tramas em forma geral. É, eu lembro muito da música de Laços de Família, quando a personagem da Camila tinha leucemia. Foi uma grande discussão na época sobre esse tipo de doença e tal. E ela raspa o cabelo num capítulo bem marcante e toca a música Saved by Grace, que só é famosa aqui no Brasil. É uma música em inglês que a gente só conhece aqui no Brasil. E ficou muito marcado, acho que nunca mais vão repetir Encanto nenhum, porque é a música da, do Laço de Família, é a música da novela.
Questão de abertura tem também a da Avenida Brasil, né? Que eu acho que nunca mais vai ser usada em nenhuma outra novela, né?
Ninguém vai ousar usar em outra novela.
Ficou marcado e pronto.
Para os amantes da sétima arte, vai começar a Agenda Cultural. Hoje à noite, no Cine São Luís, um sucesso arrasa quarteirão dos cinemas norte-americanos. Terror, pânico e suspense, diretamente das profundezas do oceano. Já no sábado, se você está à procura de grandes emoções, aventura, ação e o desconhecido, domingo, para os que podem ficar até mais tarde, uma aventura romântica do homem que tem licença para matar.
Filme e música são coisas que andam juntas como poucas outras andam, não é? Tem filme que tá tão fixo na nossa memória que não precisa nem dizer o nome, só ouvir a música que a gente já sabe qual é. No intervalo agora, a gente fez uma brincadeira e divulgou alguns filmes que eu tenho certeza que muita gente conhece, mesmo sem a gente ter falado quais eram os nomes deles. Pra quem não pegou a brincadeira, a gente vai falar. Os filmes eram O Tubarão, do Steven Spielberg, o Indiana Jones, também do Spielberg, e os filmes do 007, que tem uma abertura marcante que todo mundo vai lembrar.
Falando em filme, eu preciso fazer uma confissão antes da gente começar. Eu sou muito ruim de filme, muito ruim mesmo, porque assim, eu vou assistir 10 vezes e as 10 vezes vão ser novidade pra mim. E aí, assim que lançou Como Nasce uma Estrela, eu vi todo mundo falando e eu fui assistir. E aí eu achei, ah, legal, bacana, né? E aí, semanas depois, eu tava no Twitter passando e aí eu vim descobrir que era Lady Gaga, tipo assim, um ícone, né? Atuando, cantando divinamente, e eu não peguei a referência, porque eu realmente eu sou perdida nisso.
Na sua defesa, Pedro, ela tava de cabelo pintado. Pois ela tava disfarçada.
Foi isso.
Tinha como saber.
Pra você ver como ela entra nos personagens, né? Vamos ver nesse filme do Joker aí.
Quanta profundidade que tem essa atriz, quanta cadência.
Eu nem acho que o Joker vai ser bom, né? Mas como ela tá, tem que ver.
Ela vai estar disfarçada também, maquiada.
E diga-se de passagem, a música desse filme Nasce uma Estrela, né? A Shallow, ficou muito famosa aqui no Brasil.
Teve um feat, que foi a versão da Paula Fernandes com Luan Santana. Eu acho que ele ficou mais ínfame do que famoso aqui no Brasil, até pela escolha um pouco lamentável de manter o refrão em inglês e o resto da música ser uma tradução, assim.
Qual que era essa?
É Juntos e Shallow Now.
Ah, lembrei agora.
E voltando um pouco para as trilhas sonoras de filme, no caso, essa que vocês escutaram, como o Gui falou que foi duas do filme do Spielberg, tem uma certa curiosidade, porque Tubarão, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, Star Wars, todas essas trilhas sonoras foram feitas por um senhorzinho que ainda está vivo, ele acabou de completar 92 anos, que é o veterano do cinema, o John Williams, né? E uma coisa que é curiosa sobre a carreira do John é que o Star Wars, né, que é um filme de 77, acho que vocês devem estar escutando um trechinho agora da música de Star Wars. Hoje é muito comum quando a gente escuta trilha sonora de filme, tá acostumado com trilha sonora de orquestrada, né? Sei lá, talvez seja 80% das trilhas sonoras que compõem os filmes de hoje. Luiz ou, enfim, Luiz que é mais entendido, ele pode, não sei se ele pode confirmar isso, vai saber.
A porcentagem certinha, não vou botar minha mão no fogo não, tá?
Mas o que é curioso, porque assim, o Star Wars, eles, como eu tinha dito, ele surgiu no final dos anos 70 e era a onda, a febre, digamos assim, dos sintetizadores, né? Então, acredite ou não, as trilhas sonoras orquestradas, né? Ela não tava mais, digamos, em alta, né? As orquestras, você fazer uma trilha sonora com orquestra significava muito a velha Hollywood. E a velha Hollywood significava muito um retrocesso, não só de costumes, mas de como era vista a cultura. Né? A gente tem que lembrar que estamos aí no final dos anos 70, teve o Watergate, a gente passou pelo movimento hippie. O movimento hippie não estava tão mais em alta, mas essa luta pelo não tradicional, ela ainda persistia, né? E o John Williams vir com essa coisa tão tradicional, sabe? Foi a intenção do George Lucas. Diga-se de passagem, quando o George Lucas estava conversando... O George Lucas é o criador de Star Wars. Quando ele estava conversando com um amigo dele, o Steven Spielberg, e ele falou sobre, eu queria um cara pra fazer a trilha sonora clássica e tal. E aí o Spielberg foi e falou, tem esse cara que fez uma trilha sonora pra um filme meu. E foi a trilha sonora que ele fez pra Tubarão. E assim que o John Williams compôs a trilha sonora de Star Wars, ela é considerada talvez a maior trilha sonora do cinema, pelo menos em questão assim de clássico, de como influenciou, porque foi com Star Wars, foi com John Williams que ele catapultou e ele trouxe de volta essa construção clássica de Hollywood. Então é muito doido pensar que assim, um filme de ficção científica, de fantasia no espaço, sabe, trouxe novamente algo que se diz como erudito, né? Então, um salve aí para o senhor John Williams.
E uma coisa interessante no caso de Star Wars, né? É porque tava nessa febre dos sintetizadores, né? Dessas músicas digitais. E um filme que é sobre tecnologia, né? Sobre ficção científica, a escolha do diretor é usar orquestra, usar algo completamente tradicional e clássico, né? Acho que também para trazer esse espírito de épico, né? Porque com o sintetizador seria um pouco mais difícil, ficar mais de ficção científica e não de fantasia, que é o que Star Wars é de verdade, né?
E música de cinema tá tão apegada à memória que você vê que o negócio é cíclico, né? Você tem lá em 77, você falou, era uma ruptura com o que vinha sendo feito, Hollywood nova, e vem, faz a ruptura, aí faz as coisas mais antigas. Passa um tempo, você tem outra tendência de novo, não mais muito orquestrado, mais uma coisa pop, você vem aí anos 80, 90, 2000, e aí volta de novo agora, pouco tempo. E eles usam isso para manipular as emoções na maneira mais positiva que eu tenho para dizer sobre isso, manipular no bom sentido, e trazer, evocar boas coisas. Você tem Star Wars, o original é de 77, e você tem em 2015 o retorno de Star Wars ao cinema com uma nova franquia, e eles tentam emular algumas coisas da música original para despertar essa atenção na gente, e conseguiu, eu tava lá, e conseguiram sim. Em 2016 eles fizeram o Rogue One, que é um filme por fora de Star Wars, e eles usam também ainda um pouco dessa trilha pra emular o Darth Vader, pra puxar aquele medo que você sentia quando era criança e via aquela figura que você não consegue explicar o que é, mas só a música consegue explicar, né? Aquela marcha imperial que vai dar o tom dele. Então isso é sensacional. E a gente tem agora hoje em dia um filme de super-herói também essa tendência, né? Eu juro a vocês que podem me criticar porque eu defendo Batman vs Superman e me criticam, mas eu nunca vi bater em tanta palma no cinema quando a Mulher Maravilha entrou no filme e começou a tocar a música dela. Nunca vi tanta gente batendo palma, eu inclusive estava lá.
É fácil, a melhor coisa que tem no filme. Falando em grandes compositores, um deles, pelo menos o que eu paro pra pensar, é o Hans Zimmer. Ele que fez a composição da trilha sonora de Piratas do Caribe, Interestelar, e que entrou aí como um dos grandes nomes, né?
E uma curiosidade é que o Hans Zimmer, apesar de ter essa trilha sonora clássica, como Piratas do Caribe, ele é muito experimental, né, Luiz? Se a gente vê as trilhas sonoras dele de Duna, tem relato dele que o maluco usa até o som do aparelho de dentista, sabe? Pra compor uma trilha sonora. Então, pra você ver como... É aquele velho clichê, né? Como o mundo é cíclico, né? Que se nos anos 60 veio o John Williams e trouxe o clássico de novo, o Hans Zimmer agora é meio que uma mistura, né? Desses dois. Kennedy falou da trilha sonora de Interestelar, e ela é muito isso. Apesar dela ser extremamente clássica, que ela é totalmente pautada em órgãos e tal, de igreja, ela é muito experimental também, né?
Ela é extremamente épica, ela passa o desconhecido, ela passa a imensidão do que está sendo tratado ali, de buracos negros, do universo. E talvez, se não fosse essa trilha sonora, o filme não ficaria tão conhecido como ele é atualmente.
Na de Interestelar, é curioso porque, assim, sem muito tecnicismo para não ficar chato, mas ele usa muito arpejos, né, na música, o que dá meio que esse sentido de ciclo, como se fosse o buraco negro. Então ele tenta ilustrar, botar a narrativa do filme nas próprias músicas, né? A do Piratas do Caribe, dos Caribes, sei lá como é que fala, os plurais
do Caribe, acho que só tem um,
né? Pra mim é tipo... A música que mais define a aventura, talvez ali do lado do Indiana Jones, né, e tal. Mas ela evoca muito esse sentimento de eu vou pegar um navio e eu vou sair no mar. Não tô nem aí. Eu vou caçar tesouro.
Eu deveria saber qual é a música do Piratas do Caribe, porque eu acho que
eu sinto que deveria.
Ah, essa é do Piratas do Caribe?
É
original deles? Ah, então é muito boa, realmente. Realmente é um belo trabalho do Hans Zimmer. Belíssimo. A gente fala sobre orquestra, sobre essas coisas mais clássicas, mas existe a tendência também, que hoje em dia tá meio misturado, mas começou lá, acho que em 90, sei lá, de você fazer um cinema pop, música mais popular, no sentido popular do pop mesmo, música cultural.
Um tipo, Flashdance.
Que é, começa lá atrás, e hoje em dia a gente tem o Guardiões da Galáxia, que tá muito na minha cabeça, sempre que eu vi o filme, tipo, anteontem, na data que tá sendo gravada hoje. E eles fazem esse negócio de remeter ao passado. O primeiro filme tem uma trilha dos anos 80, o segundo tem 80, 90 e o terceiro é 90, 2000. E eu tava pensando que, poxa, quem viu o primeiro filme no cinema, que era uma galera que, sei lá, que tinha 20 e poucos anos, mesmo que tenha nascido nos anos 90, eles não eram da época da década de 80, mas como uma coisa converge na outra, na década de 90 você ouvia música dos anos 80 e eles lembravam. Quando termina o Guardiões Novo agora, eles tocaram a música dos anos 2000, que por mais que eu não fosse um adulto nos anos 2000, mas como a gente ouvia músicas hoje em dia daquela época, evocou uma emoção minha e uma memória minha. Então tem alguma música assim, não agora, não mais de trilha, não mais dessa orquestra, mas alguma música que fica muito marcada, você falou do Flashdance, tem filme de música também que marca muito, tipo Mamma Mia, que eu já ouvi 30 vezes. Mas qual filme, qual música, na verdade, que eu falo assim... E vocês falam, pô, essa é uma música de um filme. Essa eu conheço por causa daquele filme e eu lembro que eu tava assistindo na sessão da tarde.
Por ser meu filme favorito, né? E aí vocês me critiquem o tanto que vocês quiserem. Agora, se quiser, amigo. A gente abre aqui um momento só vocês criticarem.
O podcast agora é crítica.
Que é o Fight Club, né? O Clube da Luta. E no final tem a música Where's My Mind, lá, do Pixie, né? Que é o final ali, a catarse do final do filme. E pra mim, eu escuto a música e beleza, isso aqui é o final de Clube da Luta. Não tô nem aí pra banda. É isso.
Mas tu conhece o Clube da Luta há muito tempo ou foi algo que tu viu já adulto, assim?
15 adultos.
Não,
então
não sabe
tempo.
Nada da vida
então
ainda.
Muito tempo.
Não sabe nada ainda.
É, na verdade, é uma série. Me ajudem a lembrar o nome. Uma série brasileira.
Okay.
Que um dos atores principais é até aquele paraibano do olho claro. Que
muito
só teve uma
calma.
Temporada, foi. Não, então, essas músicas, assim, principalmente mais antigas, que eu particularmente não tive acesso quando pequena, foge total da minha bolha, eu gostei muito e comecei a consumir depois dessa série, porque a forma como ela trouxe, né, me chamou muita atenção, e aí, enfim, hoje em dia eu escuto Vinícius de Moraes, Tom Jobim, por conta dessa série, que ela
Maravilha.
Quebrou a bolha, assim, que não fazia parte. E é bem legal. Coisa mais linda, gente.
Coisa mais linda. Mas teve mais de uma temporada, coisa mais linda, não foi?
Teve duas,
teve
não foi?
Duas,
depois
foi.
Parou, foi isso? Pronto.
Teve.
Infelizmente, né?
Inclusive, Bossa Nova é uma referência no mundo todo. Até porque quando a gente tem, tipo, Mad Men, que é uma série americana que passa nos anos 60, eles tocam Bossa Nova brasileira. Não é só aqui na nossa, no Brasil, né? Lá fora também tem essa referência muito forte da gente.
Falando de série, uma que... Eu e o Bizé, até a gente tava conversando um pouco um tempo atrás, que me marcou, e agora eu revendo o Breaking Bad, é a Horse With No Name, do America, né? Que
exato,
tem uma cena exato. Que o Walt tá andando de carro e ele canta essa música, e que toda vez que eu escuto, pra mim, eu lembro dessa cena do Walt cantando a música no carro antes do policial parar ele ali e fazer algumas perguntinhas.
E, tipo, sem spoiler da série que terminou, tipo, 10 anos atrás, mas você terminou ela recentemente de novo, né? E tem Baby Blue no final, que me
exato,
marcou muito. Eu escuto
exato,
Baby Blue até hoje, sim. E é Breaking Bad.
Breaking Bad tem essa façanha de trazer várias músicas que eu não conhecia pra minha vida. Uma delas eu não vou lembrar o nome, mas quem assistiu vai lembrar. Que é a cena que o Walter, ele tem que se livrar de um carro. Ele tem que colocar fogo nele e toca a música. Alguém sabe o nome dela?
Eu não vou lembrar, mas eu sei qual cena.
Eu lembro da cena, a música...
É o carro que ele compra pro filho dele, né? Aquele Mustang... Ou eu tô confundindo a cena?
Eu acho que a cena tá correta, só não sei a música mesmo. Mas Breaking Bad tem maravilhosas. A trilha de Breaking Bad é muito boa. A abertura de Better Call Saul. Então fica a dica, eu acho que pra assistir Breaking Bad, a gente chegou no ponto daqui do podcast. Assista Breaking Bad, assista Better Call Saul. É muito bom. Mas falando de memória especificamente assim, na infância de vocês, era Indiana Jones? Era... Porque, por exemplo, eu não vi Indiana Jones até eu ter, tipo, 21 anos e 6 meses. Que foi, tipo, mês, semana passada. Mas... Memória, assim, afetiva da infância. Você tem alguma música, Luiz?
Eu acho que não dá pra fugir muito de Disney, né? Quando trata de
eu ia
música...
ia falar isso também.
Quando trata de música, Disney sempre vai aparecer, principalmente quando fala de infância. E eu acho que até é uma discussão legal, né? Que é a forma como a gente acaba conhecendo, né? Eu e o Bizé, a gente sempre discute das músicas da Disney, que é eu escuto em português e ele escuta em inglês, né? Mas sim, ambas são boas e ambas marcam do mesmo jeito.
Você parece um cara muito elitista quando você tá no cinema, aí tá passando o trailer da Pequena Sereia. Não é um caso específico, nem recente, não, eu tô contando um exemplo.
Geral, assim.
Aí passa o trailer da Pequena Sereia, aí ela começa a cantar Part of the World, Part of This World, que é, tipo, eu não sei como é o nome dessa música em português, mas muita gente conhece. Mas é Part of This World que ela canta e é maravilhosa.
Voltando sobre a Disney, acho que todas do Rei Leão.
Toda do Rei Leão, maravilhosa, maravilhosa.
Que eu quero mais esse rei, não sei se é o nome, mas todo mundo vai saber por isso. Tem a do Gênio também, que ele canta, que eu prefiro dublado.
Qual a música dele? Do Prince Ali?
Essa é boa também, mas essa a que vem depois. Não, a que vem antes.
É Friend Like Me, eu não sei como é o nome em português, mas é Friend Like Me que
ele
canta.
Nunca teve um amigo como eu.
Exatamente, muito boa também.
Falando em amigo, Toy Story, né?
Cara, sensacional.
Toy Story é épico.
Inclusive a Pixar tem muitas dessas de, por exemplo, pra mim, música de filme de super-herói é incríveis. A música dele, que eu até joguei no PS2 depois, era música de super-herói pra mim.
Como dá pra ver, todo mundo ficou meio no eixo Disney. Eu vou sair um pouco desse eixo, mas não é culpa minha, é culpa dos meus pais, que por algum motivo eles nunca compravam filme da Disney, tirando Os Incríveis, que era o único DVD que tinha, mas uma trilha sonora que era muito assim da minha infância, nossa senhora, era daquele filme da DreamWorks, e não era Shrek, gente, desculpa, mas era daquele filme Moisés, o Príncipe do Egito, que é uma trilha sonora do Hans Zimmer, e que depois, assim, em português é sensacional, sensacional, mas depois escutando em inglês, sabe, eu acho que é pela qualidade, essas coisas técnicas aí de remasterização, é incrível. Então, assim, quando pra mim falam de infância, me vem as trilhas sonoras do Moisés, Príncipe do Egito.
Fica a menção a Shrek aqui, que foi citado, que é um grande agregador de música pop. Nos ensinou tanto quando ninguém tentou. É a música do Rick Martin, Vivendo La Vida Louca.
Great Hero.
I Need a Hero. É. Todas estão lá, Shrek é maravilhoso.
Senhores ouvintes, para os que estão acompanhando até agora o nosso estonteante programa, vamos ler algumas mensagens que foram enviadas durante o transcorrer da nossa programação. Maiara, 23 anos. Maiara fala que ela está viciada em uma música chamada Várias Queixas, da banda Gilson. Após conhecer ela na novela da Rede Globo de televisão, na novela Vai na Fé. Ela disse que tem uma vibe muito calma e que passa uma coisa que só o Rio de Janeiro consegue transpor, não só na música popular, mas no visual que só a cidade maravilhosa pode passar. Já a nossa próxima carta é da ouvinte Ana Vitória, 22 anos, moradora do bairro dos Bancários. Ela fala que ultimamente está escutando muito a música Voltei Para Mim, da cantora Marina Sena. De acordo com a nossa querida leitora, ela fala que conheceu a estonteante música através dos ciclos de amigos e que, para ela, a música passa completamente um encontro consigo mesma.
Um abraço para nossa ouvinte Maiara, e eu tenho uma dica para ela, porque assim como eu, ela demorou para conhecer o Gilson. Isso na nossa bolha é um pecado, aparentemente. Tem que conhecer ele desde sempre. Eu conheci ano passado Várias Queixas, e eu conheci outra música do Gilson esse ano, tipo mês passado. Então, Maiara, se você não conhece outras músicas do Gilson, escuta Love Love, que é muito boa também.
A única coisa que eu consigo pensar é o que leva uma pessoa a colocar o nome da banda de Gilson, né? Tipo, todos os nomes deles são Gilson, pais deles são Gilson.
Os pais, né? Os parentes.
Eles são
netos do Gilberto Gil. Daí, podia ser Gil Gransons, mas aí o nome ia ficar muito grande.
Mas ficaria também mais legal.
Ficaria legal.
Gente, eu não faço ideia quem é Marina Sena. Peço mil desculpas.
Você pode falar.
Um cheiro pra ouvinte Ana. E Ana, eu também sou viciada na Marina Sena. Eu acho que ela tem esse poder mesmo de passar um empoderamento, de liberdade. E essa sensação mesmo. Um cheiro.
Um beijo aí pra turma dos Bancários.
Sério? Essa música de novo? Não aguento mais ouvir essa letra grudenta e essa batida genérica. Seria ótimo se eu pudesse escolher a música que eu quero ouvir?
Sabe aquele momento em que você tá preso no trânsito e o rádio só toca aquela música que você já ouviu mil vezes? O Carcará foi feito pra você.
Ah, o Carcará! O melhor amigo de quem tem um bom gosto musical. Com o Carcará, eu posso escolher qualquer música que quero ouvir e eu tenho todas as rádios na palma da minha mão.
Faça sua mudança para o Carcará hoje e aproveite a liberdade de ouvir música de forma ilimitada, personalizada e sob demanda. Porque na vida, não é preciso se conformar com as músicas que você escuta na rádio. Passando do rádio pra internet, a música continua dominando o mundo, né? Mas, se a gente para pra observar, em pouco tempo, simplesmente tudo sobre como a gente escuta a música mudou. Uma trilha sonora de novela e filme, por exemplo, algo que dependeria da boa vontade do estúdio em lançar pro mercado, é algo super acessível hoje em dia. A distância? Um clique só.
É, acho que hoje eu acabo escutando música de uma maneira um pouco mais intensa, assim, de procurar mesmo, é de procurar quais são as influências daquele artista e ir atrás dela. E aí aquele artista influenciou quais outras bandas e procurar. É uma maneira um pouco mais chata de ouvir música. Talvez.
Aonde?
Principalmente no Spotify, né? Eu acho que é o streaming que todo mundo vai acabar passando um momento ou outro, né?
O tal do monopólio, né?
Eu não procuro as músicas vêm até mim graças ao algoritmo do YouTube. Ele sabe o que eu quero, ele sabe o que eu gosto e tá lá. Tô descobrindo. Ultimamente, eu, por exemplo, descobri várias da Dormitório, banda que eu não acompanhava, e ele me mostra uma bomba todo dia que eu tô baixando aí no meu celular.
Meu algoritmo, diferente do Kennedy, ele só fica repetindo as mesmas músicas. E aí, ultimamente, minha fonte de música nova tem sido minha amiga Amanda, que aí ela sempre escuta uma música, manda pra mim, acho que essa tu vai gostar. E aí eu realmente gosto, e aí começa a aparecer algumas a partir dali.
É curioso como, apesar de a gente ter basicamente a biblioteca do mundo na palma da nossa mão, como, apesar da tecnologia, essas relações entre amigos acabam ajudando muito, né, Pietro? Porque você falou da sua amiga Amanda, eu vou falar aqui de um querido amigo, Rafael Eloy, que ele, quem me apresentou, principalmente muitas bandas dos anos 60 e 70, assim, não só dos Estados Unidos, mas do Caribe e até nacional mesmo, então... É muito doido que, apesar do meio mudar, porque se antes, tipo, alguém emprestava uma fita ou baixa aqui no meu pendrive, alguma coisa assim, ou emprestava um CD, um vinil, a indicação, né, a relação entre amizade e música, ela se mantém apesar das mudanças dos meios, né? Então, assim, é sempre bom ter um amigo como Amanda ou Rafael pra sempre indicar músicas novas e que a gente escuta e fica aquela coisa... chiclete na cabeça. Então, um grande beijo pro meu querido Rafael, e que me apresentou os Jefferson's Airplanes.
E fica aqui uma menção honrosa para o melhor amigo do homem, que é o algoritmo do YouTube, com certeza. O algoritmo de outros lugares, ele até mostra música parecida com aquele estilo que eu tô ouvindo. O do YouTube, ele mostra o que eu quero ouvir, ele é sensacional.
Eu falei que não tava na Netflix, amor.
Mas no Prime Video também não tava, meu bem. Lembra que semana passada a gente já tentou?
Será que tá no Disney Plus?
Mas a Laura mudou a senha.
E agora? O que a gente faz?
Ei, tá com problema no streaming?
Eu tô com problema no streaming.
Os seus problemas acabaram. Com o Carcará Organizer, você nunca mais vai ter problema pra acessar os seus streamings.
E como eu posso fazer isso?
Se você tá cansado de cuidar das suas assinaturas, assine o nosso serviço que a gente cuida das suas assinaturas por você.
Com o Carcará Organizer, finalmente vamos poder saber onde está o filme que queremos assistir.
Carcará Organizer, a sua assinatura que organiza as assinaturas que você assina.
Bom, falando no algoritmo, recentemente eu vi um vídeo em que era uma banda cover, um vídeo de um ano atrás, que eu adorei, gostei muito, fui pesquisar a música, comentei com meu amigo Luiz, pra receber, tipo, Kennedy, essa é só uma das músicas mais famosas do heavy metal. Essa daí é do pai do heavy metal, do Black Sabbath. Não conhecia? Tu conheceu por um cover no YouTube? Cara, eu conheci.
É engraçado, né? Porque a música era War Pigs, né?
Exatamente.
Do Black. Você tá tão imerso, assim, na bolha, né? E na internet a gente vai muito falar de que a internet é cheia de bolhas, né? Onde você tá nessas suas bolhas. E o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele acaba furando de vez em quando, né? Então, você tá preso naquela bolha onde... Ok, todo mundo conhece Black Sabbath, né? Você imagina isso. Todo mundo sabe que o War Pigs é uma das maiores músicas de todos os tempos. E aí, quando você vê, tem uma pessoa que escuta as mesmas músicas que você... Mas que conhece aquela música por causa de um cover de uns caras aleatórios, assim, na internet.
Era bom.
Eu não duvido, porque a música é boa.
Eu não sei se todo mundo sabe que essa é a maior música de todos os tempos, não. Tô ficando preocupado pelo que a gente não sabe. Mas, isso aí, eu conheço o Black Sabbath pelo Homem de Ferro. Eu acho que é a maneira que qualquer ser humano deveria conhecer o Black Sabbath. E eu tava pensando, pô, a gente tava falando de filme, tava falando de série, novela. Antigamente, pra você descobrir uma música que tocava na novela, se ela fizesse muito sucesso, ela ia tocar na rádio, o cara ia falar o nome da música e você ia estar ok. ou você esperava eles terem a bondade de lançar o DVD, o CD da novela, do filme também, e você tem que ir atrás onde tem aquele, você compra e você vai saber. E hoje em dia você descobre com a facilidade. Eu particularmente, tenho algumas coisas que eu sou meio contra, tipo, você ouvir trilha sonora de filme que é só a melodia, eu não entendo a graça, mas eu entendo que tem gente que gosta, né?
Existem até aplicativos que você liga o áudio e ele identifica aquela música pra você. Daqui a pouco...
Tem o Shazam, né? Inclusive,
Breaking
Bad, lá no Baby Blue, eu não lembrava o nome da música, tocando eu peguei o Shazam, ah, Baby Blue, ok, vou ouvir depois.
Até fala, né? My Baby Blue, aí o nome é Baby Blue,
indicativo. E vocês lembram que na época do MSN, uma forma de conhecer música, encontrar música, era pelo status, né? Que a gente colocava lá o que estava escutando. E aí, era uma das poucas formas, né? Da outra pessoa saber. Hoje em dia, no Spotify, é bem mais simples, né? Se você tá lá seguindo, você consegue acompanhar.
E os vídeos do Orkut também, né? Você vai no perfil do Orkut, tem lá os vídeos da pessoa. Aí a pessoa botava uma música, um meme e algumas coisas meio misteriosas que nem a pessoa entendia porque ela botou aqui.
E as comunidades, né? Das bandas, de todo mundo.
A pirataria começou ali, né? Nas comunidades, certamente.
Ainda existe, né? Um pouco essa coisa de você postar a música nos status, mas antigamente era bem diferente. Fulaninho, você entrava pra ver o que fulaninho tava escutando.
É.
Tinha um hype naquilo. Hoje em dia é bem mais fraco.
Mas aquilo, a gente pode evoluir, a tecnologia cresce, mas a gente sempre volta pro amigo, que o Ronaldo citou, o amigo que indicou uma música. Antigamente o amigo chegava com, antigamente, com um álbum na sua casa e falava, escute isso aqui. Aí depois passou pra você se ligar no que o seu amigo é fã. Você chega na casa dele, tem um post, alguma coisa, você quer escutar. Aí passa por MSN, o cara posta lá no status dele. Hoje em dia o cara bota no status do WhatsApp, no story lá do Instagram, mas de qualquer forma a gente acaba voltando para o cara, o ser humano, ele quer ver o que o outro tá fazendo. Isso é interessante.
E quer mostrar também, né? Que tem até a opção de compartilhar do Spotify no Instagram. Então você nem dá para escutar, né, de fato, no Instagram, mas você tem que mostrar que você tá escutando aquela música para as outras pessoas. Sim.
Tem música que tem alvos, né? Você vai lá e fala, fulaninho, vai ver que eu tô vendo essa música e vai falar alguma coisa.
Indireto.
E é curioso como as músicas agora são produzidas justamente pra essas mídias, né? Porque se a gente vê, muitas músicas hoje tem, sei lá, 2 minutos e 10, sabe? Que é pra poder, sei lá, encaixar no vídeo do TikTok ou no Instagram, ou até pra ela conseguir ser um pouco mais tocada nos stories, né? Do Instagram. Porque não tem como, sei lá, dependendo da música que você for escolher, ela só começa a tocar, sei lá, por 1 minuto e pouco. Então isso no Instagram já é cortado já.
E até mexe um pouco com o papo de memória que a gente tá tendo hoje, porque acaba que você, o artista que escolhe qual memória você vai ter da música dele. É óbvio que refrão sempre existiu, mas agora eles estão escolhendo a parte exata que você vai lembrar. Tem até uma determinada cantora pop nacional que eu acho que tá fazendo música só pro TikTok hoje em dia. Porque tem, tipo, 20 segundos que é muito memorável e o resto você nem sabe do que a música se trata. Você escuta lá e passa.
E eu lembrei que quando eu era mais nova, né, eu escutava música pelo MP3. Quem lembra do MP3? Ronaldo, você teve um MP3, não teve?
Véi, eu não só tinha um MP3, que era aquele MP3 clássico, assim, que parecia um pendrive gigante, tá ligado? Parecia uma caneta Bic, daquela que tem 4 cores, assim, era enorme o negócio. E só tinha um botão. Se eu quisesse aumentar o volume, era no fone de ouvido. Ou seja, se eu perdesse aquele fone de ouvido, eu ia escutar pra sempre uma música num volume só. Mas o que eu acho curioso sobre esse negócio de como a gente descobria música, era um caso específico de uma música do Lenine, que era do Jackson Brasileiro. Você falou do MP3, eu lembro que eu escutei ela em algum lugar, assim, e aí eu baixei no 4Share, né, a música, coloquei no pendrive, e era uma outra versão que era do ao vivo da MTV, que eles tinham feito aquele MTV Unplugged, né, que eles faziam, e aí, pra mim, aquela é a versão original do Jackson Brasileiro, né, então, achei curioso, você falou do MP3, mas como ainda envolvia, né, essas duas coisas.
Eu acho que a MTV era como se fosse o TikTok hoje em dia, né? É fonte de clipezinho, de música nova. Tem aquele como se fosse os melhores, né? Esqueci Exato. O nome do quadro agora. Mas tinha os melhores. Era uma boa forma de descobrir música.
E eu acho que os amigos que tinham MP3 denunciam muito a idade. Porque eu já sou da geração do MP4. Já é um pouco lá na frente. Ele tinha vídeo, ele tinha o joguinho da cobrinha. E era, eu acho que é burguesia, porque R$100, 12 anos atrás, é uma pequena fortuna do brasileiro. E foi o que custou na época, que eu lembro até hoje. E tem, né, pra baixar a música, você falaram do Four Shareds, que pra mim é o 4 Shareds.
Na época, 4 Shareds.
Até hoje, né? O 4 Shareds. E aí, mas tinha também um tal de, eu acho que era o Ares, que eu acho que, não sei se os colegas lembram, mas era a roleta russa do computador, porque tinha, tipo, 5% de chance de você baixar a música e 95% de arrumar um vírus, um cavalo de Troia, como eu consegui no meu computador na época. E era muito divertido consumir música naquela época. Hoje em dia tá muito fácil, hoje em dia tá muito tranquilo. E acho que volta pra aquela discussão de como é que se descobre música hoje em dia, né? A gente se descobre sozinho, se descobre... Tem alguma história legal de descobrir música?
É, a última banda que eu tô ouvindo bastante, assim, que é a King Crimson, né? Eu conheci ela de um jeito meio curioso, né? Que foi por meio do anime, né? Que eu sou um grande consumidor.
Meu Deus.
Tem esse autor, que é o Araki, que ele faz Jojo, e ele sempre coloca o nome dos poderes dos bonequinhos lá, nomes de bandas, né? E uma delas...
Essa história só piora, Luiz. Isso vai ser publicado.
E uma delas, ele coloca o poder de King Crimson. Eu falei, por que King Crimson? Eu pensei lá e tal. A banda, uma das maiores bandas de todos os tempos. Ponto final. E não vou discutir.
E o negócio, novamente, voltando pro papo de você querer escutar a música do seu amigo, porque esse King Crimson, ele é citado no Guardiões da Galáxia volume 3, e eu falei, pô, é a banda de Luiz.
É a minha banda.
Eu lembrei, Luiz, se eu escutar, não é por causa do James Gunn, do Guardiões da Galáxia, é porque eu vi Luiz postando todo dia sobre isso na internet.
Uma coisa que é engraçada é que hoje, assim, é muito comum a gente escutar música, né, muito no modo aleatório, né, tanto é que, assim, a gente escuta uma música, nem sabe que aquela música faz parte de um determinado álbum e tal. Mas uma coisa que eu gosto muito desses serviços e tal, como Spotify e YouTube, é porque a gente pode revisitar álbuns que a gente jamais conseguiria escutar, né? Porque se antes, por exemplo, o Ronnie Von disse que pra trazer um disco dos Beatles, o pai dele tinha que viajar pra Londres pra trazer o negócio, pra ele finalmente escutar um EP dos Beatles, né? E é curioso hoje, como por exemplo, gêneros como o City Pop fazem extremo sucesso principalmente no YouTube, né? Que tem muita coisa, que é um gênero até dos anos 80 do Japão. Então, assim, é muito doido que como a gente tem acesso a coisas que poderiam se perder, né? Durante o tempo, pela falta de acesso.
Falando em Beatles, eu não era muito fã, sendo que existe um evento de música aqui na UFPB em que eles fizeram uma apresentação inteira tocando música dos Beatles. E ali eu comecei a gostar. Depois daquilo ali eu gostei de Beatles, então não foi uma música só.
E aí já
várias.
Foi porque os amigos tocaram, né? E aí já volta pra de novo querer ouvir as músicas que os amigos estão lá.
Eu lembro do momento da expressão facial do que eu sentia quando eles estavam tocando ali, sabe? Pra mim, Beatles não é, sabe? Apesar de ser a maior banda de todos os tempos, provavelmente.
Com certeza.
Mas pra mim me remete àquele momento.
Beatles sempre citado aí, desde Império até os amigos tocando. Eu sinto que essa história de conhecer música, o algoritmo ele às vezes ajuda muito. Porque ele tem umas coisas muito específicas, né? Eu tava contando pro pessoal a história de como eu conheci a banda Scorpions, que também é uma coisa que eu conheci bem recentemente, só de nome que eu conhecia. E a minha história pra chegar em Scorpions foi um vídeo no TikTok de uma menina contando quais músicas do Calcinha Preta haviam sido adaptações de música em inglês, o que me fez chegar em Winds of Change do Scorpion, o que me levou pro YouTube, que eu tava fazendo, escutando música no trabalho e sem mexer no YouTube, e ele me colocou quase um show completo lá, um atrás da outra, e até agora a música tá na minha cabeça. E eu tava quase perdendo esse faz uma semana, duas semanas, então eu tava quase perdendo o fervor pelo Scorpion. E aí ontem meu vizinho resolveu ouvir com a chance, né? Ele, em voz alta, em alto som, lá, o ao vivo do Scorpion, que me trouxe de volta. E de volta também pra influência que o ser humano tem no outro, né? Eu já tava esquecendo, mas aí ele me lembra. E aí é Calcinha Preta, meu vizinho, é o TikTok. São Scorpion. As maiores influências que me levam ao Scorpion. Tá na hora do alô, né? A gente não esqueceu do momento que vocês mandaram os áudios pra gente interagindo com a programação. E vamos reproduzir agora. O primeiro áudio é...
A música que eu tô viciado no momento é a Earn, faixa 15 do disco Because the Internet, do Childish Gambino, vulgo Donald Glover, um dos maiores artistas do século. Vale a pena conferir, porque tudo que esse cara faz é de uma qualidade impecável.
Esse foi Guilherme Valentim, diretamente do Jardim São Paulo, né?
Pra mim ele falou inglês aqui.
Pra mim ele falou outra língua, acho que em inglês eu teria entendido. Mas Donald Glover me parece uma boa pessoa, então vamos dar uma...
É, ele tem aquela This is America, né? Ficou bem famosa e
mas
tal.
Mas é imperialista, então é. Não sei. Valeu pela interação, Gui.
Eu faço tudo ouvindo música, então normalmente eu tô viciada em mais de uma. Mas uma música que eu destaco, que eu tenho escutado bastante ultimamente, é Leve e Suave, do Lenine. É uma música que me acalma quando eu tô aflita, quando eu tô muito atarefada. Eu paro e escuto ela e ela tem uma letra maravilhosa.
Essa foi Júlia, diretamente do Bancários também agora. Júlia, você é uma querida, você é uma conterrânea que tem um bom gosto, porque Lenine é maravilhoso.
Uma conterrânea do nosso querido Guilherme Bezerra, que está escutando um conterrâneo dele, que é o nosso querido Lenine, né? Então, mais um fã de Lenine aqui no nosso programa.
Pernambuco tem sempre essa embaixada na Paraíba, que é maravilhoso, né? Bate bola, jogo rápido aqui. A pergunta que a gente fez para os nossos ouvintes desde o começo do programa até agora foi: qual foi a última música que você se viciou e o motivo de você ter encontrado essa música? E assim vocês ouviram ele. Alguns foram lidos e alguns foram reproduzidos. Eu faço quase a mesma pergunta agora pro pessoal que tá na mesa aqui comigo, mas um pouco mais intenso, porque a gente vai abrir o celular agora e mostrar, falar sobre a última música que a gente escutou no Spotify ou em qualquer outro reprodutor de áudio e explicar o porquê da gente chegar naquela música. Vou começar com o Ronaldo, tá aqui do meu lado.
Peraí, que a internet tá carregando, que aqui é parada verdade. Vamos lá, qual foi a última coisa que eu escutei? Aqui. Nossa senhora. Gente, a última coisa que eu escutei não foi uma música, foi um podcast, foi o Medo e Delírio em Brasília, o episódio do dia 6 de maio. Então, é o nosso Al Capone. Então, um beijo à galera aí, Pedro Daltro e o... Como é o nome do outro? Alguma coisa Botafogo, peço perdão aí.
Esqueci. Adriano? Sei, mas um abraço pra eles estão trabalhando muito.
Não vai ser surpresa pelas últimas falas, mas é a música 21st Century Schizoid Man do King Crimson.
Ah, correto.
Né? Então, sem muitas surpresas.
Ok.
Vamos lá, abrindo aqui. Então, minha gente. Minha última música ouvida foi essa daqui, do Baby Shark.
Meu Deus!
Que não foi muito eu, assim, né? Mas tava aí escutando
fosse,
com a filhinha.
Né?
É
a melhor música até agora que foi falada.
Bom, eu não uso Spotify e meu YouTube faz tempo que eu não abro ele. Então vou falar aqui as últimas que eu baixei. A última música que eu baixei, por acaso, da minha banda favorita, que sempre que eu escuto, eu gosto mais dela, eu acabo baixando mais coisa, que é o Grilo. Isso. E a última música foi Você Não Sabe de Nada.
Maravilhosa essa.
Tá? Que ele baixou legalmente essas músicas na loja lá, pagou no cartão, tudo bonitinho, não tem nada errado aqui não. E baseado no papo, eu acho que não tinha como fugir também, meu Spotify abriu logo no álbum do Guardiões da Galáxia volume 3, e eu tava ouvindo Dog Days Are Over, da Florence and the Machine, que é a música do final do filme, que é lindo, o filme é lindo, a música é linda, então recomendo aqui. Música, tudo que a gente deveria fazer uma playlist dessa.
Verdade.
Isso, quando você tá ouvindo esse episódio agora, já tá disponível uma playlist chamada Uma Jornada Através da Música. E não todas, mas as mais relevantes que a gente citou hoje aqui vão estar lá disponíveis no Spotify e no YouTube também, pra ser bem inclusivo.
Eu quero ver quem vai fazer esse trabalho aí.
Pra mim, isso foi uma jornada bacana. Não só, tipo, a ideia no começo pra mim era falar as minhas músicas, mas eu acho que eu escutei muita música, muito nome aqui. Eu vou chegar pra ouvir o King Crimson ou alguma coisa assim, e etc, que foi citado entre os amigos. Cada um dá um.
Eu acho que é isso, né? Foi legal, foi divertido estar aqui com vocês hoje, foi bacana, descobri algumas músicas também. E é isso, muito obrigado aí pra quem escutou.
Eu aprendi muito com vocês, tanto de novela como de música hoje, incrível.
É sempre muito bom falar de música, né? Sempre muito divertido. E se quiser gravar outro, nós também.
Véi, foi um prazer, assim. Principalmente porque eu descobri que as relações entre pessoas e músicas ainda persistem, assim. Isso daí foi que deu um quentinho no coração.
É, acho que a maior preocupação era, tipo, fugir do tema. Que era, tipo, não vamos falar de filme, vamos falar de música. Mas falar de música é falar de pessoa, falar de gente. E a gente falou da gente, que foi muito legal. É isso. Essa foi uma jornada através da música. Antes da gente concluir o episódio, a gente tem que fazer uma menção aqui que é super necessária. Quebrando um pouco o protocolo do podcast, que é algo meio atemporal. A gente tá gravando esse episódio no dia 9 de maio de 2023. E a gente, durante a gravação, descobriu que a Rita Lee faleceu, a rainha do rock brasileiro. A rainha de tantas coisas, tantas composições legais. A gente citou ela no episódio sem saber ainda do que havia acontecido. Ela é um ícone das trilhas de novela. Ela tá muito marcada. Eu acho que todo mundo conhece ela de alguma forma diferente. O meu álbum favorito dela é o Ao Vivo Multishow, que tem uma seleção incrível de música. Então fica o nosso pesar, o nosso carinho, nossa admiração. E é muito difícil fazer esse momento, porque não era algo que certamente eu queria. Em momento algum, mas especificamente hoje. O episódio 4, Uma Jornada Musical, faz parte do podcast Espaço de Troca, que é uma produção do Espaço Experimental. A produção é de Ronaldo Alves, Pietra Bívia, Kennedy Santana, Luiz Moreira e Guilherme Bezerra. Direção é da professora Patrícia Monteiro, com monitoria de Grace Vasconcelos. Edição, Kennedy Santana. Se você gostou desse episódio, você pode nos ouvir em todos os tocadores de áudio pelo Espaço Experimental e seguir nossas redes sociais, @espacoexperimentalufpb. Um tchau para todo mundo e fique ligado para os próximos episódios do Espaço de Troca.
Tchau.
Adeus.
Tchau, vem voar. Não tenho grana, só Rita Lee.